Tamo no ar.
É aí, galera. É aí, MMA hoje. Tudo Eric, bem, Rafa?
Eric Albarra, sim, o capitão. Como é que tá, meu amigo?
Capitão Américas.
Capitão Américas. Pô, tamo no Brasil. Você tá onde no Brasil com essa marra toda aí, cara? Tá calor, tá frio?
Na verdade, tô em Natal, Brasil, agora, no momento. Eu cheguei aqui para este fim de semana para treinar os Pitbull Brothers, Patrício, Patrick, Leandro e toda a equipe aqui, Arya Stark, White Walker, tem muitos lutadores aqui, mas cheguei aqui, também estou treinando a borrachinha, Paulo Costa, The Eraser,
estamos
treinando pelo título mundial de middleweight e ele está em Contagem, BH. E eu peguei 3-4 dias para chegar aqui. Eu já estava aqui um mês e agora eu vou voltar para treinar ele de novo segunda-feira.
Amanhã. Hoje é domingo. Segunda-feira volta para Contagem para continuar no camp do Borrachinha. A gente vai falar do Borrachinha um pouquinho mais pro final aqui, que eu tenho um monte, tá todo mundo querendo saber tudo do camp do Borrachinha, né? Tá, e tá frio aí? Como é que tá a temperatura aí? Natal não é frio, é invernão, mas não tá tão frio, né?
Por isso não tô usando camiseta, porque no Contagem é 0 graus, menos 1.
Caraca!
Eu fui pra uma... Ninguém acreditava, eu fui pra uma loja Américas pra comprar um aquecedor. Mas agora tá suando aqui.
Aí Natal,
suando
Natal é
no,
quente.
No Natal é completamente diferente o tempestade aqui, mas felizmente eu tenho meu Old Spice.
Que é isso? É desodorante?
Você pode ler o que esse tá falando?
Sim, Old Spice VIP.
E Ultimate Captain.
The Ultimate Captain.
Isso, esse é o nome disso. Edição de...
Fizeram pra você, coach?
Claro, pra mim. Você sabe.
Que massa. Não vende no Brasil.
Quantos Ultimate Captains você conhece?
Vende no Brasil esse daí? Não, é só aqui nos Estados Unidos.
Acho que por agora é só nos Estados Unidos.
Só nos Estados Unidos, né? Que legal, que massa. Eu vou dar uma olhada depois. Escuta,
tá.
Conta... É, o treino aí dos Pitbull tá com luta marcada. Deu aquela história. Eu quero falar daquela história do desafio que ele fez pro UFC também. Como é que tá? Como é que foi o treino aí com eles? Você tá treinando com quem especificamente?
Ah, eu sempre venho aqui. A gente tem um dos melhores equipes do mundo, os Pitbull Brothers. Temos Patrick, Patrício, Leandro, Arya Stark, White Walker, Lord Littlefinger, Fúria. Também Cerrudo estava aqui treinando.
Eu vi.
E Borrachinha estava aqui uma vez treinando. Calvin Gastelum estava aqui treinando.
É massa porque o pessoal se ajuda também. É muito legal isso, né?
É, muito legal.
O pessoal vai trocando. O Cerrudo estava lá no... Eu tava lá em Minas, eu vi ele falando com o pessoal do Borrachinha. Igual você falou, eu já vi o Borrachinha aí com os Pitbull Brothers treinando também. Ele vem pra cá e ajudou no camp do Cerrudo aqui também. É muito bacana isso. Você coloca todo o pessoal que treina junto com você pra treinar junto, né?
Sim, porque um alimentar o outro.
Exato.
E é tipo, pra mim... Colocando Michael Jordan do basquete com Pelé de futebol, com o Ayrton Senna de racing, de NASCAR. Então, isso, para ser um treinador bom, você tem que criar um ambiente com ótimos treinadores e pessoas.
Uhum.
E com isso, esse ambiente é muito importante, porque isso inspira o lutador para alcançar e realizar os sonhos mais difíceis do mundo, né?
E é aquelas, todo mundo cresce, todo mundo evolui junto, né? É bem bacana isso. Conta um pouquinho aí dos Pitbulls Brothers, com quem, quando que é a próxima luta? Vamos falar daquele desafio que tá rolando no ar aí, US$ 1 milhão, o Pitbull contra o campeão do UFC. Muito legal. Você acha que acontece?
Isso. Talvez, esse foi meu objetivo quando eu comecei falando sobre essa conversa. Ah, na verdade, este ano o Bellator fez um evento com Ryzen no Japão. Então, claro, todo mundo fala que Dana White falou que nunca vai acontecer um cross-promotion, mas ele falou mesmo sobre mulheres lutando dentro do UFC. Então, para mim,
E ele falou a mesma coisa do McGregor indo lutar boxe, lembra? Um pouquinho antes.
tudo é possível. Você fala, quando uma pessoa fala que a gente não pode realizar esse sonho, a gente eu criar a possibilidade. Eu criar esse. A gente temos que criar essa realidade. Tudo é possível. Eu acredito nisso e. Geralmente, cada objetivo eu tenho, meus lutadores estão conseguindo fazer.
Quem que você acha que ia ser uma luta boa pro Pitbull fazer o. Tinha que ser o Volkanovski, tinha que ser campeão contra campeão, né?
Volkanovski, eu gosto dessa luta, pô, o cara só. Quase mesmo tamanho, na verdade eu acho que Patrício é um pouco maior, né?
Olha, e cai entre nós, Volkanovski e Pitbull, se lutar 10 vezes, dá Pitbull 9, né? Não tem como perder, né? Eu acho que eu
10 a 10. Elas lutam 10 vezes, Patrício e o Pitbull nocautear elas 10 vezes. Tá
Eu
bem?
tive
Eu acho
com.
que o mais difícil é a luta contra o Khabib, 70
Sim,
quilos.
exato, também acho.
Porque Khabib é muito maior que ele, mas eu sempre falo que a pessoa lutando Khabib tem que ter wrestling. Não só treina wrestling durante o camp, ele já tinha que treinar wrestling por 10
Ah,
anos, talvez. Por
sim.
quê? Quando muitas pessoas que não vêm do wrestling, elas tentam aprender wrestling. E também as técnicas sobre o adversário no mesmo camp. E não dá tempo. Você precisa 7 dias por semana, 10 horas por dia para aprender wrestling. E na verdade é impossível. Não
Verdade.
tem horário para aprender wrestling em noites e semanas.
Sim.
Você tem que fazer antes que você luta ele. Então, eu estava com o Patrício por 10 anos já. Quando a gente começou no Chino Guerra.
Caraca, 10 anos,
Ah,
coach.
9, 2011, com
Puta
Minotauro.
merda, é tempo pra
Foi um
cacete.
aniversário de eu chegando aqui em Brasil. Foi tipo 2 dias atrás. Rodrigo repostou isso 9 anos atrás, quando ele ganhou no UFC Rio 1,
Uau, uau.
lutando contra Brandon Schaub. Na verdade, é na equipe da Chino Guerra,
Tá.
onde eu encontrou os Pitbull Brothers, Jucão, Juan Jucão me comprou a passagem e me mandou para Rodrigo Nogueira.
Uau.
Uma história bem bacana.
Demais.
Então, é Patrício. Então, ele tem a base de wrestling desde 2011. Estava treinando ele. Agora a gente pode focar nas técnicas específicos de Khabib.
Sim.
E por isso a gente ganha, vence e pode ganhar contra o campeão de UFC nos 70 quilos também.
Também acho. Eu acho que se a gente conseguisse um desafio dele com o Volkanovski, ia ser uma surpresa boa, porque igual a gente falou, o Patrício leva ali, puta, não tem dúvida nenhuma. Voltando um
E
pouquinho nessa.
também o irmão
O
está
Patrick.
desafiando Patrick está desviando Dan Hooker. Ah. Hooker é o 70 quilos no mesmo equipe.
Uh-huh.
City Kickboxing. Vocês já sabem que Borchinha está lutando contra Israel Adesanya. Também é de City Kickboxing. Mas a gente sabe o jogo. A gente conhece o jogo de City Kickboxing. We got Volkanovski, Israel figured out. Como falei
isso. A gente já manjou o jogo dos caras. Já sabe o que fazer e já estamos nessa.
Sim. Então, para Volkanovski, eu tenho Patrício Pitbull. Eu tenho Cerrudo, Triple C. Que se ele luta Volkanovski, ele vai virar C4.
Você acha que o Volkanovski ganhou aquela luta com o Max Holloway, não? Eles estão querendo fazer uma terceira agora, você viu, né?
Eu acho que Max Holloway ganhava, mas também ele foi derrubado, no terceiro, quarto e quinta. E eu sempre falo para meus lutadores, se o jogo de pé é perto, não tem que ser empate, pode ser perto. Pode ser aqui ou aqui.
Uh-huh.
Uma queda vale muito.
É, verdade.
Então, ele pegou quedas no terceiro, 4 e 5. Esse é o jogo de equipe lá, porque os outros fazem o mesmo. Entrando no final, 2-3 rounds. Sim. Então, a gente sabe o jogo deles. Eu tenho Korean Zombie, que pode bater Volkanovski também. A gente tem,
é até mais fácil, o Korean Zombie tá no UFC também, né? Então essa fica até mais fácil de acontecer, né?
É, mais fácil, mas a gente tem rivalidade com City Kickboxing, Pitbull Brothers contra City Kickboxing.
Me conta essa história da gangue aí, que eu perdi essa marra aí. Então rolou... O Adesanya falou da gangue dele lá, que é o pessoal da City Kickboxing, contra a gangue de vocês aí. Eu perdi essa história toda. Conta aí o que aconteceu.
Eu acho que foi com quando o Cerrudo postou esse negócio, ele dando, aconselhando para Borrachinha, The Eraser.
Uh-huh.
Aconselhando como competir e como, quando você pode brigar. É quando você deve competir. Porque depois de ele postou isso, foi que a Israel Adesanya falou que, porra, os caras estavam perguntando sobre se eles vão brigar na semana de luta, Borrachinha e Israel. E falou, não, eu acho que não, porque ele vai perder muito peso na dieta. Mas a gente estamos pronto. Se ele acha que ele vem em cima de mim com esse gangue, com esse treinador com óculos brancos, e o rei de Osana, o rei de cringe, Cerrudo,
uh-huh.
Ele vai ter um gangue também, mas ele não tem chance contra o meu exército. Meus soldados arrebentam.
É. Ó, espera um pouquinho.
Esse gangue que ele tem.
Eu vou botar aqui, ó. Agora que a gente tá falando, eu vou botar aqui pra galera ver uma foto da gangue subindo aqui, ó. Ó, vai entrar aqui, ó. Sobe a foto. Aí vocês vão ver a gangue. Gangue por gangue, eu sou mais a nossa gangue também, coach.
Qual foto você tem?
Eu tenho a foto que você me mandou da gangue. Eu vou botar no ar. A hora que eu for editar, vai subir a foto junto.
É o foto de Ground and Pound ou foto de...
Não, eu vou botar essa foto aqui, ó. Cadê? Vou botar a foto da gangue, ó.
Ah, ele não... ninguém pode bater esse gangue
jamais,
aí.
Jamais.
Esse exército tem três gangues. Caras dos melhores de todos os tempos.
Verdade.
Ter Triple C, campeão olímpico. Dois vezes campeão, duas categorias no UFC. Patrício Pitbull é melhor de todos os tempos na história do Bellator.
Verdade.
desafiando todo mundo, duas categorias também, tinha Michael Chandler em um minuto. É. Michael Chandler que está falando que ele está muito quente e vai entrar talvez o UFC, Dana White gosta dele. Mas...
O Chandler ficou meio magoado, né, com o... Como é que é? Tá, deu uma cortada, coach. Falei que o Michael Chandler ficou meio magoado que o Bellator demorou pra negociar com ele, né? Então ele resolveu dar uma olhada aí pra fora, o Dana White meio que sinalizou. O que meio que prova, porque perguntaram pro Dana White, inclusive quem perguntou foi o Diego, da AG Fight, Diego Ribas. O Diego perguntou pro Dana White do Patrício Pitbull. E o Dana White fez assim, ah, eu não sei quem é. Ele sabe quem é, lógico que ele sabe quem é. E ele sabe quem é o Michael Chandler, o cara que o Patrício derrotou em quantos segundos?
61 seconds.
É, imagina.
61 segundos, cara.
Imagina.
Ele absurdo. Sabe, claro
lógico
ele
sabe. Que sabe. Lógico que sabe. Conta como é que tá o treino aí com eles. Conta, quem que você tá treinando, tá com luta marcada, como é que vai ser e como é que é o treino aí?
Então, também, a gente, os Pitbull Brothers, claro, a gente somos os melhores do mundo, então a gente tem um alvo em nossas costas. Temos uma briga também, uma rivalidade com SBG. SBG. A equipe de Conor McGregor, né? Então, a gente estamos preparando por três caras de SBG. Pitbull Brothers contra SBG. A gente vai invadir as praias deles.
É, boa.
Como essa música. Talvez a gente vai entrar com essa música, esse tema. Essa música. Você conhece essa música que eu tô falando?
Nós vamos invadir sua praia. É de uma banda que chama Ultraje a Rigor. Procura aí que você vai gostar.
É isso aí. Então, a gente vai invadir suas praias. Então, Patrício contra Pedro Cavallo dentro do Grand Prix de Bellator. Isso ele vem de SBG. O Grand Prix é para $1 milhão. Estamos no quarto finales, depois semifinales, depois finales. Quando o Patrício ganha isso, ele é o campeão do Grand Prix também. Patrick contra o melhor amigo de Conor McGregor. Peter Squealy, McQueely, Leandro Eagle. E eu tenho algo especial hoje. Você conhece, você sabe que eu, geralmente, eu how do you say, I give the nickname to my fighter.
Você bota o apelido nos lutadores.
É, e hoje... No seu podcast, a gente vai trocar o apelido. Eu vou trocar, a gente vai trocar o apelido de Leandro Eagle. Então, na próxima luta, ele vai lutar contra a SBG. Ele está tentando lutar James Gallagher, Brian Moore. Na verdade, qualquer um. Leandro Eagle, um dos melhores lutadores do mundo. Eu sempre levo ele, ele treina... Treinava ser rudo para Marlon Moraes, para Jose Aldo, para Dominic Cruz. Ele é DJ TJ Dillashaw, ele ajudava Korean Zombie, para Frankie Edgar e Brian Ortega. Então, ele é um dos melhores do mundo, aqui no Pitbull Brothers. Mas ele também usa o nome de Pitbull.
É, o apelido dele, né? Era isso que eu estava vendo. O apelido dele é Pitbull também, né?
Tem muitos Pitbulls, então. Hoje eu vou dar ele um novo nome, apelido. No português vocês entendem, mas você pode traduzir
tá.
Como é. Leandro Alter Ego.
Alter Ego?
Alter Ego.
Tá.
Isso.
Alter Ego.
Você sabe que é Alter Ego?
Alter Ego. É a mesma, a palavra é a mesma, só muda o... Só muda o acento, mas você vai manter o Igor só, né, dele. Então vai ficar Leandro
Alter Ego. Sim, porque ele é muito tímido, né? Ele não gosta de falar muito antes da luta, mas, na verdade, tem que fazer. Então, para caras ter que estar quieto, eu tenho que criar outros personagens para ele.
Uh-huh.
E mas ele não tem problemas falando depois de vitória. Então, tipo, ele tem dois... Um cara tímido e depois de vitória é muito animado, amplificado, assim.
Uh-huh.
Então, eu falei, vamos trocar alter ego. E quando você entra, cada luta, você pode ter um... Você pode ter 20 alter egos.
Sim.
A gente pode trocar o personagem para entrar na luta cada vez. Então, mesmo que, tipo, qual é o nome desse cara que entrou como Coringa uma vez?
E é o Marcos, vez, tá Marcos Maluco.
Marcos Maluco. Como isso? A gente pode trocar o personagem dele, alter ego.
Tá certo.
Pra Leandro. Leandro, se você tá buscando, escutando, agora seu nome é agora Leandro Alter Ego. A gente... Não! Ele não sabe, mas agora ele vai saber.
Agora ele
como
vai saber.
Dana White. Dana White. Muitos lutadores receberam informação de Dana White no Twitter. Os lutadores estão recebendo novidades. Não é hoje, é o podcast hoje.
Tá certo,
hoje.
Demorou. Vamos marcar também de fazer um com o Leandro e com os irmãos Pitbull também, pô. Se você voltar pra aí antes da luta do Borrachinha, vamos tentar organizar e fazer um todo mundo junto. Fazer eu, você e os dois Pitbull junto, fica massa.
É, pô. Depois que a gente arrebenta SBG... A gente faz.
Vamos,
esse é o próximo, você, esse é o próximo lutas, né? A gente estamos... O objetivo é machucar, quebrar todos os soldados de SVG até o General McGregor chega para salvar eles. E depois disso, a gente vai ter o maior cross-promotion luta na história. Patrício Pitbull, o Champ, hoje, contra o original Champ, Conor McGregor. Patrício Pitbull contra Conor McGregor.
Já pensou?
O meu, já, você já pensou?
Coach, fala uma coisa pra mim. Essa luta do... Até o Cerrudo tava... A gente tava falando de cross-promotion, lembrei do... O Cerrudo tava querendo voltar e fazer uma disputa com o Volkanovski, né? Você acha que rola uma... Como é que você acha o matchup do Volkanovski com o Cerrudo? Parece que o Cerrudo se sentiu bem confiável ali, né? Com a... Eu nunca tinha ouvido o Cerrudo falar daquela categoria, de querer desafiar alguém lá. Parece que ele viu alguma coisinha a mais ali no Volkanovski que deu para ele, que deu confiança nele, né?
Acho que sim. Ele sempre chama que ele é o maior anão do mundo.
O maior anão do mundo?
Não sei quem é maior, Volkanovski ou Cerrudo, mas isso é engraçado. Mas... Nunca subestimei Triple C. Nunca. Esse cara, cada vez pessoas é subestimado, ele, todos meus amigos ganham milhares de dólares apostando nele. Ele foi arrasar contra DJ segunda vez, contra TJ Dillashaw, contra Marlon Moraes. Vocês vão subestimar ele de novo contra Volkanovski? Esse cara é um cara, ele é uma lenda vivo. Eu garantir que ele ganha contra Volkanovski. Volkanovski vai joelhar contra Triple C se eles lutam.
Eric, fala uma coisa. O que rolou na cabeça dele pra aposentar? Assim, ele cansou? Quer só tirar um tempo? Ele volta? Ou tá esperando... Ele tava, um pouquinho antes de acontecer isso, ele tava querendo brigar ali por uma super luta, mais grana e tal, que, porra, mais do que justo e merecido, né? Agora, eu acho também o seguinte, ele ia ter feito uma luta com o Aldo, né, cara? Aí no Brasil, ia ser uma luta histórica. Eu não fico ofendido comigo, eu já falei aqui, eu não vou falar diferente só pra te agradar. Eu falei que pelas circunstâncias, a luta em São Paulo com o Aldo, eu daria vantagem pro Aldo, porque tá em casa, e não vou mudar minha opinião só porque a gente tá conversando, a gente é amigo, eu vou continuar. Mas eu acho que a história...
Mas é meu trabalho... Pra convencer você. Porque é isso.
Agora escuta. Não,
nunca
peraí.
Vai acontecer.
Mas deixa só terminar.
A gente estamos nascido para lutar.
Sim.
Treinado para matar. Preparado para morrer. Isso nunca vai acontecer. Ele pedindo lá no São Paulo contra algo nunca vai acontecer.
Mas eu acho que o que aconteceu o fato dessa luta não ter acontecido. Era uma luta muito grande, né, coach? Eu acho que o que aconteceu deu uma brochada nos dois ali, né? Eu conversei com o Aldo há duas semanas e o Aldo falou, porra, eu tava tão preparado emocionalmente, psicologicamente pra essa luta com o Cerrudo, por tudo que a luta representava. E eu acho que o Cerrudo também tava. O Cerrudo pediu a luta com o Aldo, né? E aí caiu, veio a pandemia, por isso que a luta não aconteceu. Aí acabou mudando. O Cerrudo fez a luta com o Dominic Cruz, que, porra, luta por luta foi como ganhar na loteria, porque o Dominic Cruz é um cara duro, mas foi uma luta muito melhor pro Cerrudo. O match era muito melhor pro Cerrudo também. E o Aldo acabou fazendo a disputa pelo cinturão com o Peter Yan, mas numa situação que o que eu tinha apostado que ia dar a vantagem pro Aldo, ele perdeu completamente, indo pra Abu Dhabi, num lugar sem torcida, uma situação completamente diferente. Como é que você vê essa aposentadoria do Cerrudo, logo depois do Dominic Cruz? Ele desanimou? O que rolou? Difícil.
Ele tem um algo nas costas dele desde ele era 11 anos.
Ele tem um o quê?
20, mais de 20 anos, um algo.
Ah.
A target on his back.
Uhum.
Ele era número um desde 11 anos.
Sim.
Quando ele estava em high school, colégio, ele era número um para Olimpíadas, ganhando contra pessoas de universidade.
Uhum.
E ele estava competindo, na verdade, a maioria da vida dele. Então,
E em alto nível também. Só vou esclarecer para o pessoal não confundir. O coach falou que ele não está falando de lesão, de nada. Ele está querendo dizer, tipo, ele tinha um peso nas costas de sempre estar competindo como o número um e tal. É isso que ele está dizendo.
E todos os objetivos que ele tinha, ele alcançou.
Sim.
Agora, no wrestling é normal aposentar muito cedo. Ela aposentou o wrestling com 21 anos.
Uhum.
E também é normal nos Estados Unidos, 99% aposentando com 18 anos no wrestling. Porque é conectado com a escola.
Uhum.
E se você é bom, você é recrutado para universidades. Depois você, esse 1%, luta mais 5 anos na universidade.
Sim.
Depois disso, 99% desse 1% aposentando.
É.
E começar, porque elas não podem ganhar nenhum centavo. Se elas recebem um centavo, elas são desqualificadas.
É um absurdo, né?
Para competir na universidade. Então, é normal para aposentar e começar seu próximo capítulo de sua vida.
Uhum.
Isso é normal na nossa cultura. Agora, a gente estamos em prize fighting. A gente luta pelo dinheiro. Né? Então, deixa eu falar. É muito difícil para... How do you say to get burned out?
Ficar desgastado.
Desanimado.
Pode ser desanimado mesmo, é desmotivado.
É muito difícil no MMA para ser desmotivado se você ganhando 5 milhões por luta. Mas se você está competindo como wrestling, alcançando você, o maior goal, o maior objetivo na vida desse mundo foi o Olimpíadas. Ele ganhou.
Ah.
História, o mais novo do mundo, da história. É o objetivo para ganhar o UFC. Ela ganhou contra o maior de todos.
Contra, certo? Aliás,
a,
isso a galera tem que lembrar, né? Ele ganhou do cara mais dominante da história do esporte, né?
E da próxima luta, TJ Dillashaw, o maior campeão do 61, desceu para assassinar a categoria de Pedro Mosca.
Ah.
Esse Rudo salvou a categoria com um knockout em 32 segundos contra um cara fazendo doping.
Exatamente.
Usando
exatamente.
EPO. Depois disso, ele lutava contra Marlon Moraes, o cara mais negro do categoria. Ganhou contra o Aldo, né? Número um campeão da World Series of Fighting, PFL.
Ah.
É o cara nocauteando o próximo desafiante para o título no 61 contra Peter Yan, Aljamain Sterling, o nocaute do ano, chute na cabeça, decapitando. Então,
aquela luta dele com o Marlon foi muito foda. Ele
encontrou a lenda Dominic Cruz. Então, Cerrudo alcançou tudo que ele queria. Ele arrebentou as lendas. As duas categorias, não tem mais lendas. Então, se ele não está ganhando o que ele quer, por que não entra o próximo capítulo da vida dele? Como wrestling, somos acostumados a gente competir, aprender,
Ó, voltamos, deu uma cortadinha porque a conexão tava ruim, eu acho que melhorou um pouquinho. Coach, então, basicamente, a gente tava falando isso, né? É um cara que conquistou tudo que tem pra conquistar, em tudo que esse cara competiu na vida, né? Tudo que ele competiu, ele ganhou. E falta um pouco de prestígio, né? Reconhecer o peso, os feitos do Cerrudo. E ele deu uma desanimada mesmo, né?
É muito, como eu estava falando, é muito difícil para ser desmotivado se você está ganhando 5 milhões por luta.
É
difícil ser desmotivado. Mas se você não está ganhando isso e você alcançou tudo que você queria, é próximo para normal, para wrestlers. Nossa cultura para aposentar e começar um novo capítulo na vida.
É.
Então, é isso que ele está fazendo. Para mim, eu estava pronto para ele desafiar Volkanovski, Conor McGregor, todos. Meu ideia é boa. É difícil para ele lutar contra Volkanovski porque eles não querem uma outra situação como GSP.
Isso.
Tipo, ele ganha e soltar o cinturão
e abandona, né? A divisão, né?
Abandonei. Então, minha ideia é assim. Não sei se Cerrudo vai concordar comigo também, não. Mas eu estou fazendo novidades.
Vamos
na
ver.
Sua podcast MMA hoje.
Boa.
Eu acho que a gente criar um cinturão de BMF, Baddest Motherfucker, para 70 quilos embaixo.
Pode ser.
Cerrudo,
ia ser legal.
Pode ganhar esse cinturão. Vamos lutar contra Volkanovski. Esse cinturão. E pode ser para BMF, não para título dele.
Que seria
pode
o...
Pode lutar Peter Yan.
Um 5-5 aqui, não é?
Figueiredo.
155 lutar... pounds.
É, pode fazer um catchweight.
De 155 para baixo, faz o rapa e tudo ali.
Sim.
É legal,
e incluindo nesses 70 quilos, Conor McGregor também.
É, ele vinha, com certeza.
Cerrudo contra Conor McGregor.
Uma super luta com o Cerrudo, já pensou? Putz. Não ia. Ó, eu tava.
Nunca aposta contra Cerrudo.
É verdade. É
lutador do ano de 2020.
Eu tava naquela.
2019.
Eu tava naquela luta do Cerrudo contra o Demetrius Johnson lá na Califórnia. Contra quando ele ganhou do Demetrius. E é engraçado como volta, né? Como as coisas dão a volta completa, né? Ele fez aquela primeira luta com o Demetrius. Ele tava recém... Não recém entrado no UFC, mas ele tava novo ainda na carreira de MMA, né? Acho que o Demetrius ganha dele no primeiro round, ou no segundo round. E ele vai, faz duas, três, quatro lutas. E o cara evolui, assim, daquela luta até as... Ele luta acho que mais duas ou três vezes até chegar no Demetrius de novo, né? A evolução do Cerrudo daquela luta pra outra luta que ele fez com o Demetrius Johnson é uma coisa absurda, né? Não se vê igual. Foi lá, deu uma aula de wrestling no cara, de porrada, trocação em pé. Ainda deu até aquele... O que aconteceu no primeiro round lá? Você lembra que o pé dele deu uma falhada? Que ele torceu? O que foi aquilo?
Ele foi chutar no nerva peroneal. Mesmo que Sean O'Malley, que aconteceu...
Isso, tá.
Recente, mesma coisa. No primeiro 15 segundos do cinco, primeiro round, em primeiros 15 segundos, durante um... Luta pelo título mundial.
Puta que pariu, né?
Mas eu já vi isso lesão antes com Michael Chandler contra Brett Primus. Ele perdeu o título mundial.
É verdade, o juiz parou a luta, né?
Ele parou a luta. E eu lembro vendo um podcast com ele e ele falou que não foi o tornozelo. Foi a chute na canela,
uhum.
Né? Na like the, paturrilha,
isso.
Aí eu sabia, quando eu entrei entre os rounds, no primeiro e segundo round, para não colocar o gelo na tornozela, eu coloquei na paturrilha para... melhorar mais rápido e o pé acorda.
Entendi.
Então, eu vi,
é como se tivesse o pé dormido, né? Ele, não, ele para de sentir o Sim. pé, né? Caraca. E a cabeça do cara numa hora dessa, hein, bicho? Já pensou? Você tá ali e fala, porra, fudeu, né?
Calma. Tem que ter calma. Ela aprendeu isso com o Patrício Pitbull. Patrício Pitbull falou que você nunca pode mostrar a sua cara. Você está lesionado, machucado, cansado. Tem que ter um rosto de poker.
Poker face.
Né? Então, isso que ele fez. Ele ficou relaxado, calmado, trocou base.
Esperou, e voltou
para round. Segundo round ele ganhou. Quatro, acho que terceiro round ele ganhou. E quinto round ele ganhou. É. Eu acho que foi assim.
Segundo, quarto e quinto. Segundo, terceiro e quinto. Alguma coisa, não é verdade? Verdade. Pô, luta histórica, foi demais aquilo lá. Bom, torcer pro eu acho que o que Cerrudo fez é esperto, porque ele tá ali de cantinho, observando, vai lá, dá os pitaquinhos dele, falou, eu ganhava desse cara, eu ganho daquele cara, e esperando, a hora que chamarem ele pra uma super luta, vão ter que pagar o que ele quer, né? Então é smart.
Ele merece tudo, ele merece todo isso, cara.
Verdade. Merece
claro,
mesmo,
não
cara.
Tem
merece
nenhum. Mesmo. Ele deve ser o rosto do UFC. Ele fala três idiomas, campeão mundial. Ele é um lenda vivo. Tem que pague ele o que ele merece. Só isso.
É cara, ele luta. Você acha que o fato de ser uma categoria leve... prejudica, não prejudica? Porque se ele fosse um cara, sei lá, do tamanho do Borrachinha, imagina o Borrachinha, com dois cinturão, falando três línguas, a marra que ia estar, não ia ter pra ninguém, cara.
Eu não tenho o que imaginar. A gente vai fazer isso.
Vai ver, né? Vai ver, né? Puta merda.
Depois que a gente ganha o Last Outlander, a gente estamos correndo atrás de outro cinturão.
Vamos,
E
bom.
talvez o terceiro cinturão. Eu gosto de ter. Quando eu entrei este jogo como treinador, eu só queria campeonato mundial. Mas depois que eu ganhei, Patrício, primeiro campeonato mundial, eu fiquei goloso. Agora, se o Rudo tem dois cinturões, mais um com Olimpíadas, ele é tríplice. Patrício tem dois, ele pode ser o tricampeão do Bellator também se ele luta número um. Borrachinha também, ele pesa mais que Stipe Miocic
Sim,
normalmente.
é, eu sei.
Sim, então ele pode ganhar. A gente não está correndo atrás de champ para Borrachinha de Eraser. Nós estamos correndo atrás de três cinturões também.
Coach, eu perdi todo o seu vídeo aí. Ah, voltou. Voltou agora. Voltou agora. Vou continuar. Mexe aí, deixa eu ver. Tá travado? Tá me ouvindo?
Sim.
Tá, vamos lá. Ó.
Onde você quer que eu fale de novo?
Não, não, eu tava ouvindo, eu não tava vendo só. Agora que a gente tá no Borrachinha, vamos falar um pouco, sem revelar muito, como é que tá o camp do Borrachinha. Eu vi que tá trazendo. Eu não vou lembrar o nome do pessoal, me perdoa a galera que assistiu e o pessoal lá do camp, mas ele trouxe o sósia do Adesanya, que é um multicampeão de Muay Thai para o camp, para ajudar no camp. Como é que tá o espírito lá, a energia? Porra, o Borrachinha tá vindo com tudo para essa luta, né?
Espírito guerreiro. Esse o espírito que a gente tem aqui em Brasil, no Contagem. Tem, pô, ele levou um gangue de três, quatro lutadores mais de 2 metros, né? Átila, Megatron, o Rafael, Soldado Universal, Alex de Paula e Vander, Soul Glow, Gonçalves, ele é o lutador de 2 metros, campeão de Muay Thai, de Phoenix Team, com head trainer Lucas Wallace, e a gente pintou o cabelo dele rosa para criar a realidade
Puta que
quando a gente faz
coitado do
sparring.
cara, né? Que bosta, né?
Coitado,
Feio pra caralho.
porque a borrachinha está tentando apagar ele o dia inteiro.
Puta que
Pobre
pariu.
Vanderlei, mas Vanderlei, na verdade, um melhor striker de Israel Adesanya. Ah, então, estamos esperando para ele entrar no MMA também. Vanderlei, to Soul Glow, to, Gonçalves, o nome dele é Toquinho, o apelido. Mas hoje, no MMA, hoje, eu estou dando vocês
Vai mudar o
novidades.
apelido de todo mundo, vai, manda
Mais
bala.
um apelido que eu vou trocar. Vander Soul Glow, Soul Glow Gonçalves. Soul Glow, sabe quem é Soul Glow?
Soul Glow?
Sim, o cara de Coming to America.
Não
É um
sei.
filme muito das antigas, mas com Eddie Murphy. Mas agora está voltando. Você quer que eu mande uma foto para você?
Não, eu vou procurar aqui. Eu vou procurar aqui.
Eu vou mandar para você porque a gente tem.
Soul Glow, achei, achei. Eu achei aqui.
Agora estou mandando.
Coming to
Agora olha.
America, Soul Glow Commercial, achei.
Mostra. Você pode olhar a foto de um que eu mandei você agora?
Deixa eu ver, peraí. É, eu achei, é exatamente a foto que eu vi aqui, ó. Soul Glow.
Glow me, baby.
Muito
Just
massa.
let your soul Então, depois que ele ganha, depois de vitória, depois que um knockout, o treinador Lucas vai mandar o lata de Soul Glow e ele vai fazer no cabelo dentro da grade. E depois na cara do adversário.
Conta um pouquinho como é que
Então,
tá o.
o ambiente é muito bom lá. A gente estamos preparados no camp de borrachinha para fazer história. Ele vai tirar o zero do Last Style Banner. Dois caras invictos, só a segunda vez na história do UFC, dois caras invictos lutando pelo título mundial. E deixa eu falar, um zero de alguém tem que desaparecer. E não vai ser o zero de
Não
borrachinha.
vai, não vai mesmo.
Israel Adesanya, The Last Style Bender, prepare to be erased.
É, vai acontecer, vai acontecer. Se prepara
Prepara!
para ser apagado pelo Borrachinha, né? Vai rolar. Como é que tá
É
o,
isso.
como que é a rotina de treino? O que todo mundo fala, você vê nos comentários, né? Tal, não sei o quê, a preocupação é com o gás do Borrachinha. Conta só um pouquinho. Pra galera entender, porque o pessoal não conhece ele, né? A gente conhece, mas a galera não conhece. Conta só um pouquinho como é que é o gás do Borrachinha.
O gasolina dele. O gás é mais forte que um gasolina dentro de um foguete. Rocket fuel, baby. Por quê? Agora, vocês falam, vocês só estão falando de uma luta onde caras entrou o terceiro round com ele. Ele apaga tudo no primeiro dois rounds, geralmente no primeiro round. A gente estamos falando sobre a luta contra Yoel Romero. E ele sabia que a luta contra o Romero vai ser três rounds. Então ele colocou tudo dentro desses rounds.
Lógico.
Ele queria terminar a luta exaustado.
Claro.
Mas ele não é burro. Ele é inteligente.
Sim, ele não
Ele
vai
sabe
ir
que
igual um
ele tem
maluco
que.
no primeiro e no segundo round e morrer no terceiro. Isso não vai acontecer, né? Isso não...
Não, eu
E tem
não.
gás pra
Os
tudo, porra.
treinadores aqui, a gente tem treinadores, campeão mundial, não sou eu. Eu falei no início, para ser um bom, tem que ser, how do you say, surround yourself with great people.
Você tem que se rodear de pessoas boas, de
A
ótimos
gente tem
profissionais.
Lucas Wallace, Badola foi para a Olimpíadas, the box. Ele já representou o Brasil nas Olimpíadas, o
Badola,
sonho
né,
de
cara? O
todos os atletas
Badola.
amadores.
Eu conheci o Badola lá em Los Angeles, o ano passado, quando a gente se encontrou lá. Mandar um abração pro Badola aí também, ó. Trazer o Badola no podcast. Trazer todo mundo no podcast, pô. Tem que
Lucas Wallace,
fazer a comemoração.
o irmão dele, Carlos Borracha e
É.
tal. A gente. Eu estava lutando pelos títulos mundiais por 5 anos, já há 5 anos. A
É.
gente sabe como preparar um lutador para ser campeão mundial.
Experiência
Isso que estamos
total, né,
fazendo.
coach?
A gente não vai deixar ele. A gente estamos fazendo o camp certo, recuperando. É tão importante, mesmo é o mesmo importância de treinando duro é recuperando.
Sim.
Você não pode treinar 6 dias duro por semana. Tem que ser um dia duro e depois um dia de nível de 4 e 5. Né? Não, você não pode ficar no redlining. How do you say redlining?
É, ficar no
Tipo.
limite lá, no...
É, por 7 dias por semana, por 8 semanas. Isso é coisa de amadores. A gente não
Lógico.
somos amadores aqui. A
Exato.
gente somos conquistadores. E a gente estamos tentando conquistar algo que nunca foi conquistado.
É,
E
e vamos
a gente
conquistar,
vai conseguir.
sem dúvida.
Borrachinha vai ser o próximo rosto do UFC, dia 26. Se liga na missão. Se liga na porra do
Pô,
bagulho.
não é dia
The
26.
Eraser will erase the last album. Someone's always gotta go.
Coach, não é dia 26? Peraí.
Traduz isso.
É, o zero de alguém vai cair. É essa a tradução. Os dois, quando eles falam isso, eles querem, os dois são invictos, né? Então, nenhum dos dois tem zero na...
Como é que chama? Derrota.
Nenhum dos dois tem derrota, né? Então, alguém vai sair de lá com derrota. Escuta, que dia que ficou marcada essa luta? Você falou 26?
Dia 26 de setembro. 26
de setembro, né? Tá.
Perto da luta com Korean Zombie contra Brian Ortega. Essa é uma outra luta que estamos preparando para ele, com invitar a luta pelo título também, Korean Zombie, uh-huh. The Zombie Apocalypse, The Zombie, de 2020, anos 2020. Estamos preparando para isso. Ele está no Coreia, Eddie Cha, o treinador de striking dele, está lá. Ele estava dentro de quarentena para 2 semanas. O policial pega você no aeroporto quando você chega no Sul Coreia e você está dentro de quarentena, você não pode sair nem para comer.
Caraca, 2 semanas. Preso no hotel,
então, né? Ele deve ser um treinador nominado, indicado pelo luta treinador por ano, porque só por causa disso ninguém está fazendo isso.
É.
Tá? A gente estamos aqui, eu estou no Brasil, ele está no Coreia. Então, a gente somos... a gente temos o mesmo sonho dos lutadores. Por isso estamos aqui, né? Estamos dentro de um dos épocas mais difícil dentro da história do mundo, no momento. Mas a gente estamos aqui. A gente estamos aqui para ajudar a Borrachinha, Eric Chata lá em Coreia para ajudar ele. Eu estou fazendo Zooms, treinos de Zooms, mandando eles vídeos. Eu estou treinando aqui no Brasil e treinando também para lutar contra Brian Ortega e Korean Zombie contra Brian Ortega, uma rival, porque Brian Ortega está com a cara do melhor amigo de Korean Zombie, Jay
eles,
Park,
eles se desculparam, eles meio que se desculparam depois, ficou assim, como é que... O Korean Zombie é um gentleman, né? Tipo, o cara é um cara tranquilão.
Cavalheiro.
O Brian pediu desculpa, ele aceitou, mas, porra, chegar na hora da luta lá vai motivar, né?
Motivado pra caralho. Quero bater alguém. Quero bater alguém.
Perfeito, coach. Agora ficou bom, hein? Ó, vamos só encerrar a história do Borrachinha, então. O ritmo de treino tá a milhão. Eu já nem falo, porra, ele é muito meu amigo, a gente se conheceu através dele. Eu já nem falo com ele mais. Há um mês atrás, eu já até paro de mandar mensagem, porque o cara fica num foco absurdo, né? Treina até o fim da madrugada, enfileirando a galera lá. Lembra, como é que tá? Você chega em Contagem amanhã e já fica até o dia da luta, é isso?
É, ele é bem motivado. Ele quer fazer história. Então, ele é bem focado, bem motivado. Toda a equipe é motivada para dia 26. Então, a gente estamos preparando o jeito certo. Temos fisioterapistas lá com ele 24 horas por dia.
Porra, o cara conseguiu fazer em Contagem ali um camp de primeiro mundo pra ele, né, cara? Pra ele. É um camp assim, sei lá, qualidade de American Top Team, Jacksons, o seu lá no Arizona, só que é focado só no cara, né? O centro da atenção é ele e todo mundo em volta ali, porra, nutricionista, fisioterapeuta, tudo em volta ali. Você, aí chega o Cerrudo, cara. Como que é o espírito? Só o Cerrudo estando em volta ali já eleva a moral de todo mundo, né?
O espírito...
É especial, é uma parada especial, né, cara?
Estamos muito focado, o espírito muito focado. E Cerrudo ajudou a gente, sim. Ele chegou no Brasil para ajudar Bruno Budoguinho, um brasileiro que ajudou ele. A gente levou ele de Tinogueira na época, 5 anos atrás, e olha o que Cejudo podia fazer nos últimos 5 anos, treinando com o Bruno. Bruno é o maior parceiro de treino de Cejudo, morava com ele. E agora ele está dentro do UFC, ele tem uma luta marcada em outubro contra o primo do Nurmagomedov, Tajir. E ele chegou para ajudar, na verdade, Brasil. Ele é a gente somos quase brasileiros,
quase
né?
brasileiro, né?
Cuscuz rapadura. A capital Merioca. Potiguar.
Muito bom. Engraçado porque o Cejudo teve em Campinas e ele trocou mensagem com outro amigo meu que também luta no UFC, o Ricardo Ramos, o Carcassinha. E eles estavam falando, ele falou: "Porra, mãe, eu vou fazer um treino com o Cejudo". E eu falei: "Cara, você sabe o que você tem que fazer? Sem medo, vai e pergunta tudo que você tem para perguntar. Pede para ele te mostrar". Esses caras se amarram. Um cara que nem o Cejudo, o cara ama passar o conhecimento para quem tá interessado, né, cara? É outro nível, né? Falei: "Bicho, é uma oportunidade, cara. Vai lá e só de estar em volta do cara ali, entendeu? Pergunta isso, pergunta aquilo, sem medo de perguntar, porque o cara tá ali para compartilhar, entendeu? E ele vai se amarrar e vai ajudar muito o seu jogo". E ele falou: "Porra, cara, eu vou fazer isso mesmo". Depois ele falou comigo, ele falou: "Bicho, foi demais, cara. O cara é muita gente boa, o cara manja pra caralho, assim, tem nível pra tudo e tem nível Cejudo, né, cara? É absurdo".
É, ele é diferente, ele tem histórias que ninguém tem, experiência que ninguém vai ter, né? Ele é o unicorn de MMA.
É verdade.
Então, ele é sempre compartilhar o his wisdom,
Isso. É,
sabio?
conhecimento, sabedoria.
Os conhecimentos dele. E por isso ele chegou no Brasil ajudando o Bruno, ajudando o Borrachinha. E o Queen of Violence, Ariana Lipinski. Então, ele está aqui ajudando o povo brasileiro para o Brasil ter um outro campeão mundial em Borrachinha. Então,
Vai ser
deixa eu
demais.
falar, Cejudo agora é indicado pelo lutador do
Eu
ano.
ia falar disso. Eu ia falar disso agora. Eu ia falar: "Escuta, o time aí tá forte". E era justamente isso, né? O coach tá aqui, que é você, e o campeão tá ali. Como é que chama? É só fortalecendo o time todo, né? Vocês dois estão concorrendo na categoria. Não é só o Cejudo, não. Você é o melhor técnico, não é isso? E o Cejudo, o melhor lutador? Isso, conta um pouquinho.
Sim, hoje é o último dia. Amanhã vai terminar a votação.
Que horas amanhã?
Não sei que horas, na verdade. Eu sei que terminar dia 31. Pode ser meia-noite
Tá,
hoje à
então deve
noite.
ser amanhã o dia todo. Então, ó, a galera que tá ouvindo, pera que isso é importante. Hoje é domingo, o podcast vai pro ar às 10 horas da noite. Daqui é 8h30 aí, daqui 1h30, talvez 10h30 um pouquinho. Dá pra votar hoje à noite e dá pra votar amanhã, o dia inteiro. Tem que votar, né, cara? Imagina a moral do Borrachinha indo pra essa disputa de cinturão com o melhor coach do ano no corner dele. Com o Cejudo, o melhor lutador do ano, ajudando no treinamento, eleva a parada toda, né?
Claro, esse foi o objetivo para ele chegando aqui, porque Borrachinha é amigo dele. Ele foi para Arizona, a gente comemorou o aniversário dele, de Borrachinha, na casa
Do
de
Cejudo.
Cejudo. E eles, Cejudo alimentando ele, e também Borrachinha ajuda ele, o espírito de guerreiro que ele tem. Então, trazendo eles juntos é uma coisa muito bom. E como você falou, gente, somos indicados pela primeira vez na história, eu com ele, 16 anos,
Uau.
o treinador de wrestling que vem de wrestling. Eu sou treinador de MMA, treinador de wrestling que vem de disciplina de wrestling, nominado com um atleta de wrestling. E daí, a gente somos americanos, mas a gente encanta, adora a cultura brasileira e terra de guerreiros que vocês têm aqui, o origem de Vale Tudo.
Sim.
Minotauro mudou minha vida quando ele me levou, quando o Jucão me mandou para aqui no Tino Guerra com o Minotauro, Mano Rodrigo, e ele me aceitou como treinador por 4 anos. E lá no Tino Guerra, o último 5 com Pitbull Brothers. E, na verdade, ele mudou muitas vidas dentro de MMA.
É um cara
brasileiros,
é um cara incrível,
americanos,
né?
O mundo inteiro, na verdade. Tá. Então, a gente estamos repagando.
Tá certo.
Né? Agora, e vocês podem votar pra gente. Temos 24 horas mais para votar. Vai pra worldmmaawards.com. Você pode traduzir isso?
Não, porque tem que ser o site, né? O site é worldmmaaward.com, não é isso? Eu vou colocar aqui,
Flash.
Eu vou colocar o endereço direitinho aqui e eu vou colocar no story da página do Instagram da gente. Eu vou colocar também, você vai lá no story do Instagram.
Não é...
Arrasta pra cima que vai cair direitinho aonde votar. E na descrição aqui do vídeo do YouTube, eu vou colocar o link também pra galera poder votar.
Não é fácil, é um pouco difícil. Porque
mas
você
não tem que digitar, é só clicar.
Cadastrar.
Tem que cadastrar?
Mas você tem que cadastrar, você vai para o link... Você tem que cadastrar, eles mandam um link para seu e-mail.
Uhum.
Depois você tem que login. Depois do login, não tem instruções. Você tem que vai para topo à direita e colocar votar /nominees.
Entendi.
Aí você selectar Cerrudo, lutador do ano e... How do you say scroll down?
Desce na tela,
até no final, quase no final, tem treinador do ano, Eric Albarracín,
tá.
Capital, Américas, Amerioca, Potiguarioca.
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou, assim que a gente acabar aqui, eu vou lá entrar lá pra votar e eu vou gravar a tela e eu vou colocar um videozinho aqui mostrando como é que faz pra galera também. Pra tentar ajudar. Tem que ganhar, porra. Tem que ganhar, não tem jeito.
Não tem jeito que eu não ganhar, mas a gente precisa, o povo brasileiro...
É um jogo psicológico.
Os fãs da MMA hoje, o povo brasileiro, a gente... todos, eu sou nominado, indicado pelo lutador do ano por causa dos brasileiros... E Triple C, Leandro Eagle, Arya Stark, Patricio,
exato.
Patrick, todos os lutadores lá no equipe de Pitbull Brothers, e Korean Zombie, e Borrachinha, e Triple C, todos juntos, a gente estamos preparando eles, e hoje vocês podem votar para a gente também pela luta, acho que não tem brasileiro nominado no momento.
Não deve ter. Mas o que eu quero...
Nos homens, não. Nas mulheres, claro,
Amanda Nunes, sim.
Mas nos homens, eu acho que não tem brasileiro indicado pelo lutador do ano, nem treinador do ano. Então, o que você acha?
Vota aí, pô. Vota no capitão.
Vota.
Escuta, e é uma coisa legal também que eu queria que a galera entendesse, é o psicológico da história toda. O Borrachinha chegar na disputa de cinturão com a Adesanya, com você no corner dele, acabou de ganhar o melhor coach do ano, isso tudo já faz um... Já dá uma vantagem pro Borrachinha, né? Porque o cara olha e fala assim, porra, o coach do cara é o melhor do ano, o coach do cara é bom. São detalhes, né, cara? É tudo assim... Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Quem entrar mais confiante, quem entrar mais focado, leva. Então é, na parte de confiança, dessa coisa toda, o cara chegar lá com o coach que acabou de ganhar o prêmio, é outra coisa, já dá uma confiança pro Borrachinha, já dá uma pulga atrás da orelha pro Adesanya, então é uma vantagem a mais que a gente tem que entrar lá mesmo e votar. Eu vou botar o link aqui, eu vou botar o site aqui pra galera ver, mas na descrição do vídeo vai ter o link pra clicar. Vocês já assistiram, já vai ter aqui na tela, eu vou botar a instrução como é que vota, eu voto ao vivo lá pra galera ver, e no Instagram também, vamos bombardear essa porra aí, vamos fazer vocês ganhar, pô. Todo mundo ajudar, todo mundo entra lá e vota que vai ser massa.
Obrigado pelo seu apoio.
Sempre.
Esse apoio, eu quero agradecer e tenho outras novidades para você hoje.
Manda.
Tenho mais.
Então manda bala.
Você sabe quem é Gary Vee?
Sei, Gary Vee, conheço.
Ele, de Nova York, né? O social media mogul.
Isso.
Ele vende Wine Library, mas ele tem uma agência que geralmente ele tem lutadores, não,
agência...
atletas de futebol americano.
Futebol americano,
mas agora
que...
ele está no mundo da MMA.
Ah, eu vou é verdade.
Ser o primeiro treinador para assinar com ele.
Ah, que com massa,
Vayner
cara.
Sports.
Uau.
Com Vayner Sports. Então, tudo isso junto no mesmo tempo, durante o camp da Borrachinha. Boa energia.
Por sempre, exato. Moral lá em cima, né,
Coach? Boa energia.
Moral lá em cima, né?
Então, todos as estrelas estão alinhando. E a gente vai fazer história.
Vai dar certo. Não tem como dar errado. Não tem como falhar. Não tem como falhar. Não vai dar errado. Não tem como.
Não tem como falhar. E eu não só falo. Eu faço também. Uma semana atrás, eu estava em Orlando, Flórida, e a gente foi para evento de pro wrestling, de telecatch.
Pro wrestling é aquele... a gente chama aí no Brasil, a gente chama de luta livre, que não tem nada a ver com a luta livre das antigas, lá contra o jiu-jitsu e tal. A gente chamava de luta livre, aqueles... Tinha aí um programa que chamava Os Gigantes do Ringue, que é aquela luta. O cara sobe na corda do ringue, vira cambalhota e pula e cai. Como é que... Você tá fazendo isso também?
Eu fiz porque eu fui para um evento como espectador, como um fã.
Uhum.
Um lutador não chegou por causa de pegando coronavírus, o COVID.
Uhum.
E eles precisam de um atleta para um voluntário, né?
E você
verdade.
Se meteu lá.
E eu sou um cara, um treinador que sempre fala para meus lutadores, vocês têm que ser diverse.
Uhum.
Tem que amplificar seu personagem mesmo. Você tem que sair de seu zona de desconforto. Ou conforto,
de
na
conforto,
verdade.
Conforto, isso.
De conforto. E quando eles... Quem sou um capital que fala isso? E quando alguém me chama, eu não entender. Então, o capital sempre vai atender a chamada. Nunca cutucava o capital com vara curta. O cara lá, um grandão de 100 quilos, me desafiou. E você tem que ver. Vai para meu Instagram agora. Capitão América. Eu acho que é ele tá lá agora.
Qual que é seu Instagram? É CPT, não é isso?
CPT Américas.
CPT Américas? Tá, eu vou colocar.
Sim, olha agora.
Vou colocar aqui também.
Olha agora, só um pouco para ver se está lá. Você pode olhar?
Ah, eu? Claro, claro. Peraí.
Deve ser o primeiro.
CPT Américas. Tem um vídeo do Borrachinha. Não, não tá lá ainda. The Evolution of the Eraser. Tá ali. Tá passando,
esse?
Tá passando um vídeo do Borrachinha.
É, quando eu tava ensinando ele inglês e eu trocou o apelido dele.
É,
pode olhar
esse. Bem legal, bem legal. Mas a galera entra lá no site, no Instagram do Capitão e checa. Ó, então, pra gente acabar aqui. Tá rolando a votação, melhor coach do ano pro Eric Albarracin e melhor lutador do ano pro Henry Cejudo. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo do YouTube. Vai estar no stories do nosso Instagram também. Você clica lá, vai lá, arrasta pra cima. Aí entra lá, preenche o formulário. Porra, é normal, é pra não ter picaretagem na votação, né? Vai ter que botar nome, e-mail, cadastrar e aí vota. Vota lá que vai ajudar demais o nosso Borrachinha, né, porra? Porque a moral do cara entrando com o coach campeão e o Henry Cejudo campeão e melhor do ano, já eleva a moral do cara um pouquinho a mais. Qualquer vantagem que a gente tiver é bem-vinda. E é só um passo mais perto do cinturão que não, dessa vez não falha. Não tem como, né?
Não tem como. Do Brasil pro mundo.
Vai, porra, vai ser demais. Vai ser demais. Coach, deu, né? Foi massa, não foi?
Eu acho que sim, porra.
Porra, demais.
Eu tô quente pra caralho. Faz... É assim que...
Vem falar assim tchau, vai tirar a roupa quilos, antes. Cara. Vamos acabar o podcast primeiro. Fala tchau aqui pro pessoal, pô.
Oh, a gente tem que terminar ainda.
Vamos terminar, só falou tchau. Já tirou a roupa, já tá lá, ó lá. Ih, caralho.
Eu tô suando aqui, pô.
Então vai, ó.
Cadê meu desodorante?
Já foi, vai assim tchau, mesmo. Tchau. Vem falar tchau só. Ih, fugiu.
Caramba.
Caralho, tu é muito maluco, pô. Vai.
Old Spice, Ultimate Captain.
Fazer propaganda do desodorante. Muito vai. Esse, cara. Old Spice. Olha lá. Puta merda. Coach, obrigado pelo tempo aí. Valeu de coração. Obrigado por falar com a gente dos irmãos Pitbull, do Cejudo, do Borrachinha. Vai ser bem massa.
Obrigado. Obrigado aos fãs da MMA hoje. E fica ligado. Se liga na missão dia 26. O Borrachinha vai levar atrás o cinturão para o Brasil.
Sem dúvida nenhuma. Coach, brigadão.
Confia.
Vamos fazer, vamos combinar, depois que passar essa luta, eu quero fazer um com os irmãos Pitbull e vamos fazer um com o Cejudo, pô. Tem que fazer um com o Cejudo.
Eu quero colocar isso de novo.
Então coloca. Tem que fazer o Cejudo, coach. Eu gravei com o Jorge St-Pierre, eu gravei com o Aldo, tem que ter o Cejudo no podcast. Não pode... Rickson Grace, Renzo, não pode deixar de ter.
É, ele tem que fazer. Vamos correr atrás dele. Ele é muito. Ele é muito mais popular que o cara que você falou. Porque é um pouco difícil para pegar o Cejudo agora. Bom,
mas a gente dá um jeito. A gente nunca dá um jeito.
Nunca subestimar o capital.
Jamais.
Acho que
jamais.
A gente pode.
Demorou.
Esse vai ser o próximo objetivo depois que a gente ganha dia 26.
Vamos fazer, tá? Esperar passar essa luta. O foco tem que ser 100% na luta agora. Vamos fazer a luta. Depois da luta a gente combina. A gente tá combinando, eu e você, de fazer esse podcast faz pelo menos 2 anos. Então a gente começa a conversar agora, já acontece.
Finalmente,
deu certo.
Agora eu tenho uma pergunta. Quem é ou era o melhor guest that you've had on MMA today?
O melhor guest?
Que foi o melhor podcast?
Pra mim, pessoalmente, tem três. Foi o Borrachinha na edição de aniversário, porque eu falei com ele, eu falei, porra, a gente começou o podcast junto, a edição de aniversário do episódio 100, eu queria muito que você fizesse, e ele fez, tava em camp já, parou treino pra fazer o podcast, foi demais. O Rickson Gracie, que, porra, aí já é de moleque, né? E o Renzo, cara, não consigo deixar, não posso deixar o Renzo de fora, porque o Renzo é um cara, assim, que tá sempre de braço aberto pra mim, sempre sempre com carinho, com uma amizade, assim. Então eu acho que eu colocaria esses três no começo e a gente vai para um novo ciclo agora. Vamos.
Número 4 é o capitão.
E o capitão, né, porra? Capitão das Américas também. E depois. Aí o 5 eu vou deixar reservado pro Cerrudo.
Quantos seguidores você tem?
Aonde?
Lá no MMA hoje.
No Instagram, acho que tá com 27 mil, 28 mil. Alguma coisa assim. Tá, o negócio aí devagarzinho, coach. Eu quero gente que gosta, que curte o trabalho, que curte o que a gente faz. YouTube, a gente tá com quase 8 mil seguidores no YouTube, mas você tem que entender que não adianta ter 100, 200 mil seguidores no YouTube e o cara não sentar pra assistir o nosso show, entendeu? Então, a gente não tem aquele monte de seguidor no YouTube, mas a galera que tem, assiste o episódio inteiro, é episódio de uma hora, duas horas, é um negócio. E, aliás...
Eles são leais.
São leais. E no Spotify... A gente é número 10, número 15, tá sempre ali entre os top 15 de esporte no Brasil. A gente compete com podcast de futebol, porra. A gente é o único podcast de MMA que tá no top 15 ali do Spotify no Brasil, dos mais ouvidos. Então a galera tá curtindo, é um formato que eu sempre apostei da gente sentar e bater um papo sem fazer aquele monte de pergunta. E é isso daí, ó. É igual a gente, tá gravando, sei lá, faz uma hora e meia, uma hora e quarenta já. E tem conversa pra mais uma hora, porque é dois amigos batendo papo, entendeu? É isso que é massa.
Como Joe Rogan.
Como Joe Rogan, exatamente. Exatamente. Falou tudo. Falou tudo. Coach, vamos nessa. Eu vou correr pra editar essa porra aqui pra colocar no ar a hora que eu prometi. Pra galera que tá ouvindo mais uma vez, ó. Entra no site e vota. O link vai estar na descrição do vídeo. Vai estar nos stories lá do nossa página no Instagram. Só arrastar para cima que já vai cair direto aonde tem que votar. Aqui no YouTube também é a mesma coisa. Clica no link na descrição que já vai te levar direto aonde tem que votar. Cadastra, bota nome, e-mail lá e vota. Vota no Cerrudo, melhor lutador. E no coach Erika Barracin, melhor técnico do ano de 2019, certo?
E 20. Até 18 meses.
19 e 20?
2019 a 2020 até agora, então.
Ah, que massa. Porra,
ninguém tem 4 cinturões lutando pelo 5, o número 5.
Demais.
The 5th World Title. Cerrudo bateu TJ Dillashaw, Marlon Moraes, Dominic Cruz.
Todo mundo.
Patrício Pitbull ganhou contra Arthur Letta. Ganhou contra... Arthur Letta antes dele foi...
Porra, foi todo mundo, todo mundo duas vezes.
Oh, Michael Chandler,
em um minuto, absurdo.
Patrick estava no final do Ryzen, né?
Absurdo.
Arya Stark, estreante no Bellator, Leandro Alter Eagle.
Alter Eagle, vai ser massa.
Então, temos muitos a gente cumprir muitos a ganhamos 4 cinturões nessa época. Ah. E estamos lutando pelos 5.
E vai vir. Vai vir. Falta menos de um mês.
Vai vir.
Coach,
eu garanti
isso. Falta menos de um mês, cara. Até arrepia de falar. Puta que pariu.
Hulk smash, baby.
Vai ser demais. Beleza? Vamos nessa?
Vamos.
Coach, Erika Barracin.
Obrigado.
Valeu, coach.
Tchau.